Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um A Nossa Terra, um programa que lhe faz companhia todas as manhãs de domingo, há quase 30 anos, e que lhe fala do que de melhor existe e se faz na região. Hoje e durante a próxima hora, vamos falar do 6º capítulo da Confraria da Lampreia de Entre os Rios, no Conselho de Penafiel.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o 6º capítulo da Confraria da Lampreia de Entre os Rios em Penafiel e a fanfarra de Passos de Gaiolo no Marco de Canaveses. Com o apoio, Restaurante Fininha, Lampreia à moda de Entre os Rios, posta e polvo. Estamos em Entre os Rios. Dois Rios, sabor artesanal. Estamos no Torrão e agora também em Bitetos. Agostinho, a escolha dos profissionais, com loja em Alpendurada e com entregas. Junta de Freguesia de Passos de Gaiolo, ao serviço da comunidade.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Na emissão do A Nossa Terra deste domingo, nesta primeira hora, vamos falar então da Confraria da Lampreia de Entre os Rios e do seu 6º capítulo. Mas, antes disso, vamos conhecer a história e o percurso desta confraria, uma instituição que tem desempenhado um papel fundamental na valorização gastronómica da região de Entre os Rios. António Brandão.
A confraria nasceu da iniciativa de um senhor da terra que decidiu reunir os restaurantes de Entre os Rios, que na altura e ainda hoje se dedicam à confecção da lampreia. Começou com 4 restaurantes fundadores e, a partir dessa base, foi criada a associação que viria a afirmar-se no panorama nacional das confrarias gastronómicas. Um dos grandes propósitos desta confraria, que atualmente conta com 58 confrades, é dar a conhecer os dois modos tradicionais de confecção da lampreia na região. O arroz lampreia à moda de Entre os Rios e a lampreia à bordaleza, duas referências incontornáveis da gastronomia local. Ao longo dos anos, a confraria construiu um espólio significativo e mantém uma presença ativa no movimento confrádico, participando regularmente em capítulos de outras confrarias, tanto em Portugal como em Espanha. Aliás, existe uma regra interna que determina que cada confrade deve marcar presença em pelo menos 2 capítulos de outras confrarias por ano, reforçando assim os laços institucionais e a divulgação da tradição gastronómica da região. O capítulo anual é o ponto alto da atividade da confraria. No ano passado, contou com a presença de 57 confrarias, reunindo cerca de 170 participantes. O programa inclui uma recepção oficial, pequeno almoço, a já emblemática merenda de pescador, concentração no cais de Entre os Rios, desfile das confrarias trajadas, cerimónia solene, almoço de confraternização e, no final, a habitual entrega de lembranças às confrarias presentes. Para além deste grande evento, a confraria promove também alguns convívios ao longo do ano, fortalecendo o espírito de união e a promoção da tradição gastronómica local. Este ano realiza-se o 6º capítulo, já no próximo sábado, dia 28 de março, um momento que promete, mais uma vez, celebrar a lampreia, a tradição e o espírito confrádico.
Conhecida que está esta história, muitas histórias ainda há para nós descobrirmos. Para nos ajudar nesta descoberta, temos aqui connosco 3 convidados em estúdio e são eles Vítor Agostinho Ferreira, o grão-mestre da confraria, Pedro Martelo, confrade fundador e empresário da restauração, e Augusto Lisboa, confrade fundador e antigo pescador de lampreia. A todos bem-vindos e bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos então começar por ouvir o grão-mestre da confraria, Vítor Agostinho Ferreira, ele que é também confrade fundador. Natural de Várzea do Douro e empresário, esteve na gênese desta coletividade que nasceu com o propósito de promover e dignificar um dos produtos gastronómicos mais emblemáticos de Entre os Rios, a famosa lampreia, bem como preservar e divulgar o seu modo tradicional de confecção nesta região. Vítor, bem-vindo mais uma vez. Comecemos, antes de mais, por perceber o que é que esteve na gênese, na criação desta confraria.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Penafiel. A lampreia, acima de tudo, é uma iguaria da nossa terra. A lampreia, já no tempo dos nossos antepassados, vinha desovar à nossa terra. E era aí pescada, em que ela era tão boa, se calhar, por causa do percurso que fazia no Rio Douro, ou seja, desde que entrava na Barra até chegar em Três Rios, era o tempo que a lampreia precisava para, nós na gira dizemos, batida, ou seja, ficar com o músculo, com a carne mais dura. Aí estava pronta para ser cozinhada e daí a lampreia à moda de Entre os Rios ser um prato totalmente diferente, às vezes, de algumas regiões. Quando foi feito a Barreis de Cristuma, os próprios restaurantes e os vendedores de lampreia da nossa terra fizeram outros sistemas para que a lampreia tivesse esse batimento e ficasse com essa qualidade, que foi fazer tanques em pedra, em que punham a lampreia em cativeiro ali algum tempo para ganhar essa características que fazem um bocado a diferença da nossa terra para as outras. Pronto, a partir daí surgiu criar a confraria para promovermos ainda mais e darmos a conhecer este prato tão importante da nossa terra.
Ora, esta confraria é importante, obviamente, para preservar. Como é que tem corrido? Isto há anos melhores e anos menos bons em termos de lampreia. O ano passado creio que houve pouca lampreia. Este ano, como é que o ano está? Porque estamos na época dela. Como é que está a correr?
Este ano, inicialmente com muito pouca lampreia também, porque derivado às cheias e ao tempo que nós tivemos, neste momento começa a aparecer mais alguma lampreia, mas ainda não é nada como era visto há alguns anos. Daí também a lampreia estar tão cara, constante está, derivado a haver mais escassez. Neste momento, realmente estamos a começar a ter mais alguma coisa, sei que estamos aí também para o fim da época da lampreia. Este ano, aquilo que nós sabemos, a partir do dia 31 de março, é fechada a pesca à lampreia, por isso, é assim, isto não vai sair muito daqui. Se calhar vai ser bom, é que como houve muitas correntes, e este peixe gosta dessas correntes, se calhar pode ser bom para anos futuros que haja mais, que é isso que nós esperamos.
Ora, este ano, e à semelhança dos anos anteriores, Penafiel teve a Rota da Lampreia, teve e tem, portanto, vários restaurantes do concelho a preparar esta iguaria, e tem este fim de semana a decorrer, que termina hoje, o Festival da Lampreia. Também é importante?
Sim, é muito importante, porque, obviamente, que a Câmara, ao patrocinar o Festival da Lampreia, ainda faz com que seja mais conhecido este prato tão, tão importante que nós temos cá na nossa região.
A vossa confraria vai ter o capítulo no próximo fim de semana. Como é que vai ser? Semelhante aos anos anteriores?
Vai ser semelhante. Pronto, nós neste momento ainda não temos a 100% fechadas as inscrições, mas à partida contamos mais ou menos com o mesmo número de confrarias e os mesmos participantes.
Portanto, e vem confrarias não é só da região, mas do país, podemos dizer.
É a nível nacional. Nós estamos a contar também com a Madeira e em Espanha também já temos meia dúzia de confrarias.
Portanto, já é internacional.
Sim.
Portanto, nós já percebemos na apresentação que o colega fez um bocadinho do vosso programa, mas como é que está repartido o vosso programa para a vossa festa, chamemos-lhe assim?
Pronto, a nossa festa começa com a recepção de todos os convidados, neste caso e as confrarias, em que aqui no nosso cais de Entre os Rios, em que em seguida fazemos a merenda do pescador, que no fundo é um pequeno almoço reforçado, em que ao fim desse pequeno almoço reforçado nós pomos-nos todos perfilados, em que fazemos uma caminhada pelas ruas de Entre os Rios, em que nos dirigimos para a Capela de Santiago, onde vai decorrer as cerimónias. Ao fim dessas cerimónias, tiramos uma fotografia de grupo de família e, em seguida, dirigimos-nos para o almoço, que este ano vai ser aqui em frente, na Quinta de Santo António.
Onde não vai faltar lampreia?
Onde não vai faltar lampreia, obviamente.
A lampreia de Entre os Rios, através da confraria, que já tem ido, podemos dizer, ao país, a outros capítulos de outras confrarias.
Sim, nós ainda agora, no ano anterior, além de correr o país todo, Já fomos a algumas confrarias também de Espanha, no norte de Espanha. Eu até estive há 3 semanas em Madrid também na confraria do cozido madrileno, em que eles no ano passado estiveram representados cá no nosso capítulo e este ano também vão estar representados no nosso capítulo.
Portanto, já é uma lampreia internacional.
Sim.
Para que tudo isto aconteça, é preciso pescá-la. Vamos então passar a palavra aqui ao nosso convidado, que é mais perito nessa arte da pesca, Augusto Lisboa, também confrado, obviamente. Ele é um dos confrados fundadores da confraria, tendo desempenhado funções na direção enquanto secretário da Assembleia. É pescador, foi pescador de lampreia durante muitos anos, começou muito jovem, tinha apenas 12 anos, seguindo os passos do pai, e que agora nos vai dizer qual é a arte de pescar a lampreia.
Pronto, para já, bom dia. Quero agradecer à Rádio Clube Pena Fiel o convite pelo qual estou aqui e vou tentar recuar um pouco no tempo, porque já lá vão muitos anos, que é o seguinte: o meu pai pode-se dizer que era dos maiores pescadores de lampreia de Entre os Rios, isto quando a lampreia se pescava em Entre os Rios. E, claro, eu por arrastamento, com uma idade
de
12, 13 anos, já ia com o meu pai para auxiliar naquilo que seria necessário. Então, havia 3 tipos de pesca de lampreia na zona de Entre os Rios. Uma, e a mais antiga, era a pesca da cabaceira. Cabaceira, o que era? Era construíam-se uns avanços em granito no rio, de forma a que a água, que era muito corredia nessa altura, batesse nesse perdão e depois, da parte de baixo, fizesse um remoinho. Era posta ali uma rede que chamavam cabaceiras. Cabaceiras porquê? Porque era uma rede comprida, com um saco, nós chamámos o Nassim, e esse remoinho da água fazia com que essa rede ficasse com uma forma muito própria. A lampreia entrava dentro do remoinho, batia nas partes laterais dessa rede, que eu denomino por cabaceiras, ia batendo, porque a lampreia é muito desconfiada. Primeiro que bate aqui, bate ali, bate acolá e vai andando para trás. Só que ao andar para trás, quando andava por ela, estava a entrar
no sítio certo.
Na nassa. E o que eu ia dizer, pronto, a denominação desse género de pesca de cabaceira era porque essa rede era sustentada, levava um pendulho, ou seja, uma pedra pesada no fundo para que a rede ficasse aprumada, e era sustentada por um cabaceiro que era um tipo de boia, mas feita em cortiça. Aí, cabaceiro de cortiça. Pronto, essa é uma das formas mais antigas de pescar lampreia na zona de Entre os Rios, que o meu pai pescou para aí por meio século. Claro que não era a rede, o tipo de pesca mais rentável, porque tinha uma coisa, eles tinham que ficar lá toda a noite e de vez em quando iam levantar a dita cabaceira para ver se tinham lampreias, porque a lampreia, depois de entrar no Nassim, entrava uma, duas, três, e com o remoinho acabavam por a rede não ficar direita e já não entravam mais. Então eles tiravam as lampreias, a rede ficava a pescar naturalmente e, passado 2 ou 3 horas, iam lá e era assim que se pescavam. Recorda-me que, pronto, geralmente, basicamente, a lampreia só a partir de janeiro é que chegava mais ou menos à região de Entre os Rios, mas no tempo do meu pai ele chegou a tirar lampreias no dia 8 de dezembro. Que era também foi uma coisa anormal. Depois, o meu pai, com mais 2 sócios, construíram outro tipo de pesqueiro. Isto já no rio Tâmega, porque as ditas cabaceiras eram no Douro, precisamente por baixo da ponte Índice Ribeiro, da ponte que caiu. E então, no Tâmega era diferente. É o tipo de redes que se chamavam alares. O que eram os alares? Eram grandes extensões de rede que eram fixadas em estacas altas e então praticamente tapava-se o rio todo em vértice até às margens e no topo do vértice era metida uma nassa já com certas dimensões. A lampreia chegava ali, tinha que passar, batia de um lado, batia do outro, batia de um lado, porque ela era muito medrosa para quando lhe aparecia qualquer obstáculo. Mas chegava a um ponto que iam ao cima, e quando pensavam que estavam a arranjar a fuga, estavam a entrar na nassa. Aí podias tirar numa noite 90, 100, 120 lampreias, que era considerado uma noite muito boa. Tivemos, e foi precisamente na sociedade do meu pai, tivemos no dia 3 de março de 1973, já lá vão uns anos, tivemos uma noite de pesca que foi única, não há memória. Aliás, os nossos pescadores, porque tínhamos pescadores lá também connosco, diziam que era o fim do mundo da lampreia, em que nós conseguimos pescar numa noite 486 lampreias. Ora, hoje o preço, claro que o preço da lampreia nessa altura era muito mais baixa. Hoje o preço que a lampreia estava era uma fortuna, não é? Mas sei que nós realmente só íamos de manhã para ajudar a levantar a nassa e a tirar o dito alar, só que recorda-me perfeitamente que estávamos já cerca da meia-noite, estávamos a dormir e há um dos pescadores que vem chamar por nós, que diz que se íamos ajudar porque a nassa estava carregada e estava sujeita a arrebentar tudo, e nós lá fomos. E então, cerca de uma hora da manhã, nós, com muita dificuldade, dada a quantidade de lampreias que tinha na nassa, nós lá conseguimos botar a nassa para dentro do barco e tirar as lampreias. Recorda-me que os taburnos do barco, que era a assoalhada do barco, aquilo estava coberto. E então pegámos na mesma nassa, não estava arrebentada, estava com condições, e nós novamente metemos
para a segunda rodada.
A nassa para a segunda rodada. O que é certo é que às 7 da manhã vamos novamente levantar e ela estava outra vez carregada. Foi uma situação mesmo única.
Fica na história.
Viam lá pescadores que já tinham bastante idade e os pais já tinham sido também pescadores, e toda a gente diz que nunca houve uma noite de lampreia como assim. Aquela. Estão a ver 486 lampreias.
É muita lampreia numa
noite. Era muita lampreia. Depois, havia outro tipo de pesca que não era propriamente para a lampreia, que era a pesca de lanço, que se pescava no areio, já do lado de Castelo de Paiva, num areal muito extenso, que era a pesca de lanço, em que ia um barco e lançava uma rede bastante extensa, e depois faziam quase parecido com as redes que se usam no mar, e depois faziam colheita. Esse tipo de pescaria era mais para o sábado. E recorda-me que também houve uma noite também muito famosa de sábado, que já na ocasião chegava-se a vender sábado a escolher a 25 tostões. Na ocasião ainda era escudos. Aquilo, e então, juntamente com o sábado também, por vezes vinham 10, 15 lampreias, 20, pronto. Eram as três modalidades de pesca que existia ali entre os rios. Claro que, e naturalmente, tinha economicamente, era um tipo de pescaria de que muita gente vivia ali, porque era praticamente na fase da lampreia salvava-lhe o ano. O resto era, trabalhavam noutras coisas para ir sobrevivendo. Com a construção da barragem Levé-Costuma, que foi inaugurada em 1985, e a partir mais ou menos de 1983, a lampreia deixou de passar, naturalmente. Eles, a engenharia, na ocasião, ainda construiu um tipo de eclusa para ver se a lampreia passava, mas a lampreia, como eu já referi, é um peixe muito, muito desconfiado e quando sente um obstáculo, não passa, vai para trás, anda para trás, anda para a frente. Eu cheguei a ver lá essa dita passagem e via naturalmente outros peixes a passar, o barbo, as bogas e até a tainha, etc., vários peixes, mas lampreia nunca vi passar nenhuma porque havia elas, são mesmo muito desconfiadas.
E, portanto, a realidade hoje é outra.
Rigorosamente, pronto, como ali o Sr. Grão-Mestre referiu, é confeccionada muita lampreia em Entre os Rios, mas terão que buscá-la a outros rios, ou no Rio Douro, da barragem de Costuma para baixo, porque ela chega ali e não passa.
Portanto, a noite de 400 lampreias era hoje...
486, quase 500.
É verdade, quase 500 lampreias numa noite, isto hoje era quase um achado. Vamos passar, já percebemos como é que ela era pescada, vamos passar agora a perceber a parte como é que ela é confeccionada. Entre os rios e aqui a região tem duas formas de a preparar, as que são mais conhecidas. Quem nos vai falar um bocadinho sobre isso é Pedro Martelo, ele também é confrade, obviamente, e é proprietário de um restaurante, e vai-nos dizer como é que é feita, como é que é preparada esta lampreia.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube Pena Fiel. A lampreia começa logo no processo, desde que vem do pescador, vai para os nossos viveiros, onde a gente tem água corredia, para podermos dar o tratamento à lampreia, limpá-la para que ela esteja em condições para ser confeccionada. Normalmente, o mínimo são de 8, 10 dias, tem que estar lá na nossa água corredia. Depois, então, vai ao processo da preparação. O que faz a nossa lampreia ser diferente? Começa por essa preparação, a seguir pelo nosso vinho verde da região, tinto, pelo nosso vinagre, que é feito por nós, caseiro, que é totalmente diferente. Pois, o resto é normal, que é o alho, a salsa, que não pode faltar. E temos o nosso peixe português, nacional, que continua a ser a nossa referência.
Portanto, ela pode ser com arroz ou à bordaleza?
Sim, sim.
Regra geral, o que é que os clientes mais procuram?
Olha, geralmente até costumam a pedir metade... Primeiramente à bordaleza, porque a bordaleza ela é, portanto, a lampreia é estufada só simplesmente com o tempero. E depois então leva umas tostas de pão e acompanhado com arroz seco. Geralmente é para uma entrada praticamente. E depois então na segunda volta
vem
o arroz. Exatamente.
E de onde é que normalmente lhe vêm os clientes nesta altura do ano para comer a lampreia?
Olha, posso lhe dizer que. Tanto falo por mim como falo pelos outros restaurantes lá de Entre os Rios e Terrão. Bem clientes de toda a parte do país. Somos muito procurados pela nossa confecção, que é uma confecção diferente de outros sítios, de outras regiões. Por isso é que temos que defender a lampreia à moda de Entre os Rios, porque é diferente. Tem algo que é diferente, desde o tratamento da lampreia, desde a confecção, é tudo isso.
Ora, podemos dizer que o Pedro cresceu quase entre tachos e panelas e entre lampreias, não é também? Porque a casa, estou a falar da restaurante, obviamente, já pertenceu à sua avó.
Exatamente.
Que era a Dona Josefina e que deu o nome ao restaurante, que é o restaurante Fininha.
Exatamente.
Ora, como é que foi crescer no meio deste ambiente?
Ultimamente, isto agora está um bocado complicado, porque a restauração, acho que não acontece só com lá na nossa zona, em todo o lado, a falta de mão de obra. Mas crescer no meio da lampreia como é que é dizer, é um desafio. É um desafio porque ultimamente, estes últimos anos, tem sido muito complicado da gente estar a lutar com a falta de lampreia, embora este ano agora começou a aparecer mais um bocado de lampreia, porque o peixe andava mesmo muito, muito fugido, e depois os preços também nos põem aqui numa luta muito grande, e crescer no meio da lampreia, acho que, como é que eu ia dizer, é desafiante. Agora, começo a dizer que trabalhar com lampreia que é um desafio.
Mas o restaurante não serve só lampreia, porque durante o ano, e mesmo nesta altura, serve outros pratos, obviamente. Agora, está à frente do restaurante, agora, já há alguns anos.
Sim, abri o restaurante em 2017, portanto, já são 9 anos. Estou a gostar.
É diferente?
Sim, é diferente, exatamente. A minha área, antes de ter o restaurante, eu comecei lá no restaurante, melhor, comecei a aprender a servir no restaurante lá em Sorriso, que é um mirador, a quem eu tenho que agradecer por tudo aquilo que eu sei, por tudo aquilo que eu aprendi. Para mim, um dos grandes restaurantes da Lampreia, já o mais antigo dali da zona, porque deve ter perto de um século, se calhar, por aí, a servir a Lampreia, portanto, ele é a base dali da Lampreia, foi ele que começou praticamente a crescer a parte da restauração da Lampreia, a ser conhecido, foi mesmo o restaurante do Mirador. Pois agora copiamos nós os outros por trás, e em qualquer um dos nossos restaurantes, não vou estar aqui a referir, é claro que eu digo o meu que é o melhor, mas lá qualquer um dos restaurantes está preparado para atender seja quem for e para ser lá os clientes satisfeitos com a nossa lampreia.
É um dos fundadores, um dos restaurantes fundadores desta confraria, que é isso que nos trouxe cá. O que é que o motivou a fazer parte deste projeto?
O que motivou a fazer parte deste projeto foi para podermos defender a confecção da lampreia à moda de Entre os Rios e promover a lampreia à moda de Entre os Rios, fazer com que tanto nacionalmente e internacionalmente já se comece a conhecer a lampreia à moda de Entre os Rios. Foi um desafio que me fez acreditar e ajudar a levar isto para a frente.
E valeu a pena?
Sim.
Eu sei também, e agora uma à parte, que além de lampreias e peixes, também gosta de aves, neste caso de pompos.
Ah, sim.
Portanto, tenho uma grande paixão que é a colombofilia.
Exatamente. Já sou colombófilo, já digo quase do ano que nasci. Portanto, já tenho pombos há cerca de 40 anos. Tenho 48, tenho pombos há 40 anos.
Começou muito novo. E tem cerca de 400 pombos.
Sim.
Também é muito pombo para alimentar.
Mas tem
e para
ser.
Tratar. São muitos
Exatamente.
Atletas.
Para quem quer
atletas.
Competir em... Como eu digo, no pico do desporto, no alto desporto, e está preparado, temos que ter muito, muito pombo.
Portanto, quando não está com as lampreias, está na parte,
está na parte da colombofilia, exatamente.
Ora, nós vamos fazer aqui uma breve pausa, porque vamos até Entre os Rios conhecer e ouvir alguns testemunhos de pessoas que estão, de uma forma ou de outra, ligadas à confraria. Vamos começar por ouvir Joaquim Vieira, ele que é confrade fundador e demandador da confraria. Durante mais de 2 décadas esteve à frente da emblemática Casa da Lampreia, tornando-a uma referência gastronómica que atraía clientes de vários pontos do país. Com uma vasta experiência na confecção deste prato tradicional, acompanha de perto as cozinheiras nos momentos mais exigentes, quer seja nos capítulos, quer seja nos festivais da Lampreia.
A confraria nasceu por uma... Alguém teve a ideia da confraria e juntou os restaurantes de Entre os Rios e vamos fundar a confraria. E essa ideia foi aceita e concretizou-se. Fundou-se a confraria e quando agora fazemos o festival, o capítulo todos os anos da confraria e temos que participar nos outros, porque os capítulos da confraria são feitos com elementos de outras confrarias que nos representam, assim como nós temos que representar os outros. E vamos continuar, que isto é agradável, porque dá-nos a hipótese de nós, por este país fora, por nós participamos nos outros capítulos, e promovemos a lampreia de Entre os Rios. E daí a razão, porque existe a confraria da lampreia, e assim como outras também, que existe para divulgar os seus produtos anualmente através dos capítulos.
Seguimos com o testemunho de José ao Jorge Martins. Apesar de, como diz, um primeiro contacto menos feliz com a lampreia, acabou por se tornar apreciador após lhe dar uma nova oportunidade. Confrade desde 2019, foi há cerca de 2 anos o responsável pela lembrança oferecida no 4º capítulo às confrarias convidadas. Concebeu uma pintura simbólica que integrava 2 lampreias, macho e fêmea, os rios Douro e Tâmega, a ponte que os une, o vinho que acompanha a iguaria e a salsa representada como evocação dos candeeiros da ponte. Cada peça incluiu uma dedicatória personalizada para cada confraria e para os restaurantes dos confrades fundadores.
Como confrade, tenho a honra e a missão de preservar, divulgar e valorizar esta tradição gastronómica que é património cultural da nossa terra, entre os rios. A lampreia não é apenas gastronomia, é memória, são rios, é identidade, é família, é união. É entre os rios, no prato. A lampreia não é um prato qualquer. Quem ama, fica para sempre com ela. Enquanto houver rio, enquanto houver lampreias, e enquanto houver quem saiba cozinhar e quem saiba apreciar, a lampreia vai continuar bem viva, se ela ainda existir, e vai existir.
José Manuel dos Santos é o vice-grão-mestre da confraria, apreciador de lampreia desde sempre, tornou-se confrade da Confraria da Lampreia de Entre os Rios em 2019. Enquanto membro ativo, destaca não apenas a vertente gastronómica, que naturalmente valoriza, mas também o convívio, o espírito de fraternidade e o reencontro entre confrades nos diversos capítulos em que participa ao longo do ano.
Bem, eu entrei para a Confraria da Lampreia porque realmente eu sou um grande apreciador de lampreia. Entretanto, o confrade Ricardo Monteiro, que já somos amigos há muitos anos, falou-me que tinha entrado para a confraria. Então, nesse caso, eu ofereci-me também que gostaria de entrar e ele fez questão de me apadrinhar como confrade. Pronto, e desde aí participei sempre em vários capítulos e dessa forma que conhecia gastronomia de outras terras e muitas pessoas, confrades também, de outras confrarias, e levar a nossa gastronomia para outros locais do país e estrangeiro, e ilhas.
Pedro Ferreira, confrade há 3 anos e atualmente no 2º ano como presidente do Conselho Fiscal, partilhou connosco que já era apreciador de lampreia antes de integrar a confraria e considera ser um orgulho fazer parte desta associação. Defende que a sua existência em Entre os Rios faz todo o sentido pela forte ligação histórica e cultural da região a esta iguaria. Sublinhou também a importância de promover a lampreia, uma espécie com muitos e muitos anos, que hoje enfrenta riscos de declínio, mas que durante gerações teve um papel fundamental na alimentação e sustento das populações locais.
E eu vou agora para o meu 3º capítulo da Confraria da Lampreia. É um orgulho enorme fazer parte desta confraria. E se há confraria que faz sentir com o intuito de um produto gastronómico, é este, é a lampreia e a lampreia dentro dos rios. É realmente a confraria é realmente um fator de dinamizador da lampreia como um produto gastronómico, mas mais importante ainda, é uma instituição que faz a dinamização da comunidade, porque a lampreia não é apenas um produto gastronómico, mas é um fator etnográfico, cultural e social deste lugar. Tão bem conhecido a nível nacional, e para nós todos é um orgulho, é uma festa. O capítulo da Confraria da Lampreia dentro dos rios é realmente uma festa e um orgulho da nossa comunidade.
Segue-se o testemunho de Marta Aguiar, em representação da Quinta de Santo António, local onde se vai realizar o 6º capítulo da Confraria. Ela manifestou o orgulho em receber este evento e deixou ainda um convite em aberto para futuras iniciativas que ali se queiram realizar. Garante que serão sempre bem-vindos.
Então, este ano recebemos o sexto capítulo da Confraria da Lampreia, de Entre os Rios, e é com muito orgulho, porque demonstra um voto de confiança à Quinta de Santo António. É com gosto que recebemos este evento emblemático da região, que é tão apreciado por muita gente. Relativamente ao trabalho que é feito e desenvolvido da confraria, é bastante importante porque demonstra e mantém vivas as tradições de Entre os Rios. Gostaria de ressalvar que a Quinta de Santo António está disponível para outras situações futuras, nomeadamente novas atividades e outro tipo de eventos.
De regresso aqui a estúdio para mais dois dedos de conversa com os nossos três convidados, vou passar a palavra ao grão-mestre da confraria. Já percebemos, e pelas intervenções que tivemos, que há quem goste, ou melhor, há quem não goste, mas depois aprenda a gostar. Normalmente, quando vão a outros capítulos, e quando no vosso capítulo vêm confrarias de fora, qual é a reação ao provar a lampreia? Regra geral.
Nós, em regra geral, ainda não tivemos ninguém que nos dissesse que não gostaram do arroz lampreia ou arroz à bordaleza. Toda a gente que vem ao nosso capítulo sai de lá sempre muito satisfeito.
Mas com certeza não vê a lampreia viva.
Por acaso, no ano passado, no quinto capítulo, nós pusemos uma lampreia viva num aquário à entrada da igreja. Ou seja, no ano passado toda a gente teve o privilégio de ver viva antes de ir comer.
Muito bem. Também já percebemos que houve aqui anos, muito lá para trás, em que realmente a lampreia era rainha, havia muita. Agora não é muito bem assim. Como é que vocês vão lidando com esta falta de lampreia?
É um bocadinho como o Pedro disse, começa a ser um bocado complicado, tanto para os restaurantes, que começa a haver menos, ou haver menos inflaciona muito mais o preço, cada vez a lampreia está mais cara. Obviamente que aí há muita gente que adorava comer lampreia, mas derivado aos preços, se calhar evita vir comê-la. Vamos ver se futuramente as coisas mudam um bocadinho, mas isto está um bocadinho difícil. Isto porquê? Porque a lampreia, o ciclo de vida dela é cerca de 7 anos. Desde que ela, pronto, a lampreia desova em água doce, nos rios, está ali cerca de 2, 3 anos, regressa outra vez ao mar, e ao fim de 4 anos regressa outra vez exatamente ao mesmo sítio onde foi desovada, onde a mãe, no fundo, desovou o filho, vamos dizer assim. O que é que acontece? Derivado a barragens, derivado a muitos setores que nós ainda não percebemos muito bem ao certo, cada vez tem chegado menos lampreia ao sítio onde ela é pescada. Porquê? Porque a lampreia vai sempre desovar ao mesmo sítio onde nasceu. E cada vez nós estamos a ter menos, temos que ir promovendo também, a ver se conseguimos fazer alguma coisa para que futuramente a lampreia não acabe por ser uma espécie em extensão.
Pois, mas se continuar assim, cada vez é mais difícil, obviamente. Quando vocês vão a outras confrarias, até porque não há lampreia todo o ano, já percebemos, calculo que não seja muito habitual, ou não seja sempre habitual, vocês levarem a lampreia para dar a provar.
Não, nós, por norma, os capítulos é para promover o que eles têm de bom na confraria deles. As outras confrarias, nunca, por norma, não levam os valores gastronómicos que têm.
Por onde é que vocês, já percebemos por onde é que têm andado, no seu caso, já foi a várias outras confrarias, também à conta desta já descobriu coisas que se calhar não conhecia?
Sim. Eu, por exemplo, ainda que há dias fui a uma confraria a Saber de Boga. Os pratos principais deles são nossos conhecidos, que é a vitela, o cabrito, e também a lampreia, por acaso nem Saber de Boga. É a lampreia, cabrito e vitela. Pronto, os pratos principais, sim, mas nesse tal pequeno almoço vai-se buscar muitas vezes aquilo que havia mais antigo e é posto nos pequenos almoços. E aí sim, aí eu comi algumas coisas, por exemplo, lá, que nunca tinha comido daquela forma, e realmente era bom, é diferente.
Portanto, também vai descobrindo a gastronomia Também à conta da confraria. Nós falamos e já percebemos como é que era pescada a lampreia com o nosso convidado, Augusto Lisboa. Enquanto estivemos aqui um pouco parados na nossa conversa, percebemos que também tem algumas histórias para contar de antigamente, porque a lampreia, nesses tempos mais, chamemos-lhe, mais abundantes, chegou a ser enlatada. Conte-nos lá essa história, para quem não sabe.
Sim, isto no tempo das antigas colónias, os pais dos militares que lá estavam tinham sempre cuidado de saber quando havia mobilização de outros soldados que iam mais ou menos para a região onde estavam os seus filhos, e então havia lá em Entre os Rios um senhor que já faleceu, que era picheleiro, trabalhava com zincos e soldava com estanho, e então eles iam ter com ele. Ele fazia umas latinhas em zinco redondas, tapadas, era cozinhada a lampreia, depois de devidamente cozinhada, era metida nessa dita lata, com uma dimensão para aí de 20 centímetros de diâmetro, e era soldada depois por cima, e estava ali uma conserva feita. Esse dito militar que ia emigrar levava, e o filho, através dos aerogramas, como na ocasião existiam, ia procurar, quando chegava lá esse destacamento, ia procurá-lo e comia lampreia em África, dentre os rios.
Cozinhada e preparada entre os
rios. Exatamente.
Portanto, são histórias que ficam e que agora já não se fazem, obviamente. Pedro, quando chegam ao restaurante, pessoas normalmente já conhecem, mas se chegar alguém que nunca tenha provado lampreia, pedem-lhe algum conselho do género: o que é que eu hei de provar? O arroz ou a bordaleza? Ou
sim.
Não?
Sim, sim. Geralmente me perguntam qual é a melhor forma para ser provada a lampreia. Eu, por exemplo, costumo dizer que para saber verdadeiramente qual é o gosto da lampreia, é mesmo a lampreia à bordaleza. E então, depois aí poderá partir para o arroz de lampreia.
E, regra geral, depois as pessoas aprovam a sua sugestão?
Sim, porque, como costumo dizer, às vezes as pessoas vão com aquele preconceito porque viram o peixe, a lampreia viva, e vão com aquele preconceito. Mas depois ela está preparada, é totalmente diferente. Aquilo que eu costumo dizer é que toda a gente havia de provar antes de dizer que não gosta. Porque realmente é assim. Aquilo tem um gosto fenomenal. É um prato diferente, por isso é que é uma iguaria. Eu acho que toda a gente que nunca provou e está com aquele... havia de provar. Havia de dar... para poder dizer realmente o valor que a nossa confecção, o nosso peixe, falo à moda de Entre os Rios, porque acho que é fenomenal.
No seu caso, até porque tem um restaurante, sabe confeccioná-la ou só sabe servi-la?
Não.
Deixa mais à cozinheira essa tarefa?
Posso-lhe dizer que quem está agora a assumir a cozinha, que é a minha mulher, a minha esposa, cozinha, para mim, muito, muito bem, mas já aprendeu comigo.
Portanto...
sabe que nós lá praticamente foi uma das coisas que nós tivemos cuidado, ou ao menos eu tive cuidado, ou a minha avó e a minha falecida mãe teve cuidado de nos ensinar o verdadeiro confecção da lampreia à moda de Entre os Rios.
Portanto, os passinhos todos. O grão-mestre, já que estamos aqui a falar, já percebemos que vai haver a entronização, já falamos um bocadinho da vossa história da confraria, vamos olhar um bocadinho mais para o futuro. Quais são as vossas necessidades enquanto confraria?
Sim, a nossa necessidade maior realmente é que a lampreia haja em abundância para nós continuarmos a fazer este percurso de promovermos esta iguaria.
Mas gostava, por exemplo, de ter uma sede própria?
Sim, sim. Neste momento já pedimos ao Sr. Presidente da Câmara, vamos ver se é desta que conseguimos ter a nossa sede, mesmo nós já temos um grande espólio. E precisávamos de um espaço, uma sede própria.
Talvez uma antiga escola primária.
Sim.
Futuro. Como é que vê o futuro da confraria?
Sim, o futuro acho que está a começar a ser implantado, porque nós já temos os nossos filhos, no fundo, que são os confrades júniores, já estão inseridos lá, por isso acho que nós já estamos a tentar fazer esse percurso para que haja continuidade a esta iguaria.
E onde é que gostava de levar a confraria?
É assim...
Já foi a Espanha.
A confraria, nós estamos, acho que, a fazer um bom percurso. Nós temos mesmo... estamos mesmo motivados em ir a todas as confrarias. Obviamente que são muitas confrarias a nível nacional, se calhar ainda não fomos a todas, mas estamos a fazer esse percurso. E Espanha, como cada vez também temos mais pessoas a vir de Espanha cá, nós temos lá ido. Eu ainda agora em Madrid, estava lá uma confraria de Tenerife, eu fiquei com aquele bichinho, se calhar até gostava de ir a Tenerife. Mas pronto, vamos andando o dia,
um passinho de cada vez,
dia após dia.
Faça favor.
Isto só, pronto, voltando atrás, em relação à escassez da lampreia, tem um motivo, e lá vamos voltar ao Rio Douro e ao Rio Tâmega. Ora, como sabemos, a nível aqui do Minho, o Douro era o rio maior, era o rio com mais afluência de lampreia. Depois a lampreia chegava entre os rios e a que tinha nascido no Rio Douro continuava a seguir a Rio Douro. A que nasceu no Tâmega, naturalmente, seguia para o Tâmega, onde era pescada com até mais facilidade com esse tipo de pesca dos olares. Ora bem, o facto de, na minha opinião, de haver muito pouca lampreia em relação ao que era antigamente, é que, sendo o Rio Douro o rio em que entrava mais lampreia, porque a lampreia tem uma história desde um ciclo de vida muito interessante, porque a lampreia, como referiu ali o senhor grão-mestre, ela demora a crescer a nível depois de ser confeccionada, cerca de 7, 8 anos. Porquê? Porque ela, depois de desovar, ela encosta, os ovos são macheados, encostava às margens, eram cobertas por a lama, eram fecundadas pelo próprio raios solares e só praticamente passado 3, 4 anos é que elas atingiam o máximo 10 centímetros ou até 15 centímetros. Quando elas atingiam este tamanho e vinham as primeiras cheias, a lampreia ia nas cheias, entrava na barra, entrava no mar e depois emigrava para o Mar do Norte, para o Mar dos Sargassos, que é onde ela tinha condições para se desenvolverem, para crescerem, porque a lampreia não é um peixe, é um ciclóstomo, e a lampreia não come, a lampreia vivia e alimentava-se à custa de outros peixes. Ela tem um tipo de uma ventose em que ela engodava em determinados peixes que existem no Mar do Norte e é capaz de andar meses ali à boleia a sugar-lhe o sangue e automaticamente, através disso, crescia, alimentava, e depois é que regressava. Ora, tendo sido construída a barragem de Lebê Costuma, ela foi inaugurada em 1985, mas acho que a partir de 1983 que já começou a haver dificuldade de ela passar. Ela deixou de passar, deixou de ter as condições para desovar, porque a lampreia para desovar tem que ter água pela frente, forte, tem que ter sítio onde ela engode em determinadas pedras, está ali, está a largar os ovos e por trás estão os machos a maciá-las. Ora, se ela deixou de passar, deixou de recriar e uma grande percentagem da lampreia que existia, que era do Rio Tâmega e do Rio Douro, deixou de existir, porque ela agora vem até à barragem de Lebê Costuma, mas a maior parte das vezes, com as marés, a maré vem praticamente até à barragem de Lebê Costuma. Ora, E quando vem, passa ali naquela zona, já não ser propriamente água doce, porque a lampreia precisa de água doce para desovar. Então, deixou de haver a recria da lampreia em toda a zona que ia para o Tâmega e que ia para o Douro. Aí o motivo que a maior parte da lampreia que ainda vai existindo é naqueles rios, o Rio Minho e no centro, onde elas ainda têm as condições para fazer o seu trajeto e o seu recriamento.
Ora, nós estamos a entrar na reta final do programa. Uma última palavra a cada um dos nossos convidados. Começo precisamente pelo senhor. Para que mensagem é que gostava de deixar a quem, contra ventos e marés, ou neste caso só contra marés, ainda vai mantendo viva esta tradição das lampreias?
Eu desejo sorte porque, como o Sr. Grão-Mestre referiu, a partir de o mês que vem, não é? Vai haver a proibição da pesca de lampreia, para ver se há mais recria e se aumenta a percentagem de lampreia na nossa região. E para eles vai ser bastante difícil, porque eu não digo que não vão haver pescadores que se transgridam, mas para eles é muito difícil depois servir uma lampreia no restaurante nestas condições. Por isso, desejo-lhes sorte, porque não vai ser fácil. E não sei por quanto tempo é que essa proibição vai ser fixada.
Vamos ver. Pedro, o que é que espera desta, já que estamos aqui também a falar do capítulo que vai acontecer no próximo fim de semana, o que é que espera desta festa, deste encontro vosso?
Eu espero que tenham muita aderência e que as pessoas levem uma boa imagem da nossa iguaria daqui de Entre os Rios e que seja defendida a lampreia à moda de Entre os Rios, que sejam e que os próximos anos que seja ao contrário daquilo que a gente esteja a pensar, que comece a haver abundância para que a confraria continue com o seu caminho em bom porto e para que isto consiga chegar longe. É aquilo que eu
que deseja, Grão-Mestre. Mesmo a terminar, que mensagem eu gostava de deixar aos confrades que estão e aos que vão entrar agora?
A mensagem que eu posso deixar é que isto vai correr bem, que muitas vezes vamos ter que fazer, se calhar, este percurso. Eu não estou contra, se calhar, as autoridades fazerem mais cedo o fecho à pesca, para realmente, se através disto nós conseguirmos a seguir termos muita abundância, também concordo com isso. Acho que vai correr bem e acho que nós temos muito para andar e vamos ter um longo caminho pela frente.
Com certeza. Obrigada aos três, que corra tudo bem no capítulo e, obviamente, no ano de confrádico que aí vem. Nós terminamos assim esta primeira hora do A Nossa Terra. Prometemos voltar a seguir um curto intervalo para mais uma viagem. Continue desse lado. Até já.